Bem-vindos a mais um Artigo 2º, um debate sem moderador, mas com moderação. Como habitualmente, debatemos os temas europeus e os temas também nacionais. Eu sou Ana Catarina Mendes, eurodeputada pelo Partido Socialista.
Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada pelo PSD. Hoje vamos debater três grandes temas. Um deles está muito na berra em Portugal, os exames nacionais. O outro tema vai ser o regulamento interino sobre abuso sexual em linha, online. E por fim, vamos falar sobre o Eurodigital.
E as novidades do Eurodigital.
Exatamente.
Começamos exatamente pelo caos... Permite-me que diga assim, pelo
caos... Tu podes dizer tudo o que tu quiseres,
em que tens, mas em que eu temos estado sou confrontados, mas eu gostava de começar pelo seguinte. Eu tenho para mim, da parte que o Sr. Ministro da Educação, e até pelo seu percurso profissional, é uma pessoa tecnicamente competente. Mas infelizmente não se tem revelado, do meu ponto de vista, um político... um bom político como Ministro da Educação. Eu tenho várias críticas ao Ministro da Educação, desde logo as grandes reestruturações que tem vindo a anunciar, o desmantelamento de outras tantas instituições, o fim da FCT é para mim um dos exemplos mais preocupantes daquilo que tem sido a política de educação seguida, e do ensino superior, já agora, seguida por este governo. Este era o governo que dizia que não vai haver mais falta de professores para os alunos, e a verdade é que nós sabíamos que era um problema complicado, que é um problema difícil de gerir, e a verdade é que números do sindicato, porque o Sr. Ministro não se recusa, o Ministério da Educação se recusa a dizer quais são os números reais de alunos que acabaram o ano letivo sem aulas, pelo menos a uma disciplina, e segundo os sindicatos são cerca de 30 mil alunos, e não podíamos acabar pior o ano letivo do que esta confusão dos exames nacionais. A transição digital está aí e ela é absolutamente essencial para a modernização dos nossos serviços, para a modernização da nossa economia e também para nós conseguirmos garantir que todos têm a igualdade de oportunidades nesta transição digital. E por isso esta situação grave e preocupante no Ministério da Educação de não saber a fiabilidade, mais do que o calendário ser estendido, o meu problema aqui é a fiabilidade da correção dos exames nacionais. Quando nós temos professores que foram destacados, e alguns deles destacados este sábado à última da hora, foram destacados e dizem que ou recebem as provas incompletas, ou recebem provas de outra disciplina que não a disciplina pela qual, que a qual deviam estar a corrigir, eu julgo que isto é nós brincarmos também com a vida. Não é só das famílias, não é só dos professores, mas é do futuro de milhares de alunos no nosso país, e isso eu acho que é preocupante. Vamos sem nenhuma justificação. O Sr. Ministro hoje pediu desculpa, de resto, pediu desculpa aos professores, mas não pede desculpa às famílias.
Eu, relativamente ao processo, não vale a pena estar aqui a mascarar que as coisas estão a correr bem, não estão. O próprio Ministro já veio dizer e está empenhado em resolver. Agora, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores ministros das últimas décadas que temos em Portugal. Eu não me esqueço dos péssimos ministros que tivemos, a começar por Maria Lourdes Rodrigues, que abriu o consulado da ministra Maria Lourdes Rodrigues, abriu toda a guerra entre os professores, as escolas e os pais, e temos agora um ministro que conseguiu resolver o caos que estava instalado nas escolas há 2 anos atrás, com o problema que havia de vários alunos sem aulas, com o problema que havia da reposição do tempo de serviço, e tivemos pela primeira vez um ministro que conseguiu apaziguar o ambiente nas escolas. E, portanto, Fernando Alexandre tem esse crédito, teve esse mérito, teve esse arrojo, e, portanto, este é um tema que me parece importante sublinhar, porque também exemplifica aquilo que o próprio ministro quer fazer para a escola pública. Eu compreendo as reservas relativamente à centralização de serviços, à reforma da FCT, mas se há ministro que nós temos no governo que é verdadeiramente reformador, é o ministro da Educação. Podemos depois discutir se as reformas são muito céleres e que depois têm dificuldade ou são acompanhadas de forma deficiente pelos ritmos da própria administração pública. Podemos discutir isso. Agora, que há vontade política em de facto termos uma escola melhor, uma escola pública de qualidade, Fernando Alexandre é essa pessoa. E de resto, Fernando Alexandre é também um político diferente. É tecnicamente preparado, mas é uma pessoa que assume os erros que comete e pede desculpa quando tem que pedir. E aquilo que ele fez hoje, eu não vejo, ainda há pouco escrevi sobre isto, quer dizer, eu não vejo com frequência políticos que têm a humildade de dizer que erraram e de pedirem desculpa. E Fernando Alexandre já veio uma vez dizer que errou, quando houve estatísticas que, enfim, saíram para a comunicação social e que estavam erradas e que foram providenciadas pelos serviços internos do Ministério, e o próprio veio pedir desculpa e corrigiu o erro, e agora voltou a fazer isso. Pediu desculpa aos professores porque tem consciência da carga que também está a ser para os professores, mas está de facto empenhado em garantir que o processo é terminado com sucesso, apesar destes obstáculos ou destas dificuldades que têm existido. E depois também me parece importante explicar o seguinte. Há muita conversa acerca da plataforma. Nós estamos a falar de várias plataformas que têm que estar a funcionar de forma sincronizada. O problema da plataforma inicialmente, onde os professores colocam os resultados, foi desenhada numa primeira fase para 3 mil exames, que foi o que aconteceu no ano passado, não foi desenhada para 300 mil exames. Mas a verdade é que o Ministério tem estado a tentar corrigir todo este processo, e daí eu dizer que podemos concordar que os tempos da administração pública podem não ser os tempos desejados pelo próprio ministro. Mas é uma reforma muito interessante, e os próprios professores, a questão das provas incompletas, quer dizer, não vamos esquecer o seguinte, os professores com esta reforma não corrigem as provas todas, corrigem partes das provas de exame.
Certo, mas podem receber um teste de português que afinal a pergunta é de filosofia.
E portanto, isso passa pelo obstáculo que existe ou pela dificuldade que foi encontrada no processo de digitalização dos próprios exames. E que de resto, e tem vindo a ser assegurado, e eu confio na palavra do ministro. Eu não tenho razões para duvidar que o ministro está empenhado em garantir, é também parte do seu sucesso político e da sua avaliação política em frente a todo o país. Portanto, eu não tenho razões para duvidar do ministro Fernando Alexandre. E quando estamos perante uma crise, quando estamos perante uma crise, temos que resolver essa crise. E eu não tenho visto outra coisa que não seja esse empenho por parte do próprio ministro, dos serviços que o acompanham, e portanto, acho que apaziguar e acalmar, se eu tivesse filhos a passarem por esta situação, é óbvio que também estaria preocupada, mas como eu dizia, eu não tenho razões para desconfiar da capacidade de resolução do ministro Fernando Alexandre.
Vamos
e
por
acho
partes.
Que ele já nos deu várias provas ao longo dos 2 anos em que tem sido ministro, em como é uma pessoa comprometida com resultados, e eu tenho a certeza que esta sexta-feira vamos ter boas notícias.
Vamos por partes.
Se eu não estiver, vamos estar aqui a falar sobre isso.
Vamos em setembro voltar a falar sobre o que foi a geneira de tudo isto, mas já lá iremos. Em primeiro lugar, não vale a pena, e é a primeira coisa que eu quero mesmo deixar, não vale a pena nós para escondermos a incompetência num caso concreto do atual ministro da Educação atacar a ministra Maria de Lourdes Rodrigues. E eu devo dizer que sobre a ministra Maria de Lourdes Rodrigues...
Foi das piores ministras.
Sobre a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, devo dizer que não se pode dizer que foi a pior.
Eu estive na manifestação.
Não se pode dizer isso, Olíria. Não se pode dizer, eu não quero saber da manifestação de professores. Uma coisa é a manifestação de professores que estavam contra a avaliação. Coisa diferente é dizer que Maria de Lourdes Rodrigues foi uma má ministra.
Foi uma má ministra.
E não foi uma má ministra porque foi a ministra que introduziu a obrigatoriedade dos estudantes terem
entre os professores,
inglês,
os pais e as escolas,
inglês
bem
nas escolas obrigatórias desde o ensino básico.
Não...
A escola a tempo inteiro, com a capacidade dos alunos estarem a tempo inteiro e terem atividades extracurriculares. A possibilidade que toda a gente gozou e que hoje toda a gente fala da digitalização, mas ela foi introduzida nas escolas na altura de maioria de Lourdes Rodrigues com José Sócrates. E por isso, não vale
não
a pena...
Não terá feito tudo errado.
Não terá feito tudo errado e não se pode dizer, é injusto dizer que foi a pior ministra de sempre. E eu tenho alguns exemplos de ministros do PSD que não me atrevo a dizer que foram os piores de sempre. Segunda coisa. Eu acho que o ministro Fernando Alexandre, como disse, tem um passado como professor universitário que, segundo reza a história, excelente. Como político, lamento imenso, é um desastre. E é um desastre por duas coisas. Em primeiro lugar, tinha uma almofada financeira e para calar os professores e ter uma paz...
Para dentro calar os professores?
Para ter uma paz podre dentro das escolas, aquilo que fez foi... pagar aos professores.
Não foi calar, foi
pagar
apaziguar.
Aos professores.
Eu acho que
quis apaziguar, porque quis a seguir a apaziguar os professores. E, aliás, o
e não
ministro
era uma prioridade?
Deixa-me explicar. É uma prioridade, sem dúvida. Nós estivemos sempre a conversar que não percebo porque é que os cortes dos professores têm que ser dados, mas não são outras profissões também que têm que ser dados. E mais. Eu quero que o Sr. Ministro das Finanças, daqui a um tempo, depois de ter feito tantos floreados, venha explicar porque é que nós vamos entrar aqui, em Bruxelas, em déficit excessivo. Quero que o Sr. Ministro das Finanças explique, por causa destas medidas assim para agradar a gregos e a troianos, quero que o Sr. Ministro das Finanças venha explicar porque é que a despesa líquida primária aumenta, que é a despesa com a função pública, aumenta substancialmente, que leva a que nós possamos vir a ter de novo procedimentos de déficit excessivo.
E digo sabes bem que com a flexibilização acho, das regras orçamentais que existem e que foram aprovadas na última legislação,
é que o Sr. Ministro da Educação tem sido um mau ministro. Não serve, com o Sr. Ministro Gonçalo Matias, já agora que está a passar pelos pingos da chuva, não serve dizer, vamos lá reformar a administração pública e vamos digitalizar e vamos modernizar, porque nós agora é que viemos aqui para digitalizar. Primeiro, desperdiçam de dinheiro do PRR para estas coisas que deviam estar a ser investidos.
Este processo de digitalização dos exames vem do vosso governo.
Vem do nosso governo.
Então, que
o ano passado o Sr. Ministro sabe que as coisas não correram bem para 300 exames e que agora não corrigiu. E por isso, eu espero, honestamente, como mãe de aluno do 12º ano, mas... eu espero muito que tudo isto corra bem. Mas tenho a certeza de uma coisa. Eu não vou lá nada pelas ansiedades das crianças, percebo as ansiedades e percebo as contingências. Agora, é brincar com a vida das pessoas, porque estas coisas preparam-se. São várias plataformas.
Como é óbvio.
Não é no Nós Alive. O Sr. Ministro Gonçalo Matias vir dizer está tudo muito bem, vai tudo correr bem, o Sr. Ministro da Educação é o maior. Não é na sede do PSD que o Sr. Porta-voz, nosso colega Sebastião Bugalho, vem dizer os senhores professores vão ser ressarcidos pelas horas extraordinárias. Mal fora que assim não fosse. Agora, não é às 6 da tarde de sábado que se chamam professores que já não estavam escalados para fazer as correções, por impreparação, Lídia, é impreparação.
Mas aí é que eu discordo de ti, para situações extraordinárias são precisas medidas extraordinárias.
Sim, eu espero...
E portanto, apesar de ser irregular...
30 mil alunos que estiveram pelo menos sem aulas numa cadeira.
Ana, tu sabes perfeitamente que esses números...
São falsos.
Durante anos... Não, mas isto também é preciso ser dito. Durante anos houve uma conivência, uma cumplicidade de alguns sindicatos, dos professores, com os governos socialistas.
Pelo amor de Deus.
E que agora
qual conivência?
Está tudo mal.
Eu estou qual conivência?
Eu digo muito sincero. A FENPROF, quer dizer.
A FENPROF e os professores?
Sim, a FENPROF.
Foi quem mais fez a vida negra. A FENPROF está caladinha com o PSD sempre
calada. Já vem exigir a demissão do ministro. Para qualquer coisa peça a demissão do ministro.
E nunca pediu, nunca pediu as nossas demissões.
São as elites extrativas do nosso país que nos levam a situações destas. E, portanto, eu quero dizer isto uma vez mais e quero reforçar. Eu não tenho razões nenhumas.
Eu vou fazer um fact-checking para ti sobre a FENPROF
para desconfiar da capacidade de resolução do ministro Fernando Alexandre. E para situações excepcionais...
Excepcionais?
Para situações excepcionais são precisas... Medidas excepcionais. E parece-me
por
que
isso é que nós estivemos aqui a semana passada.
Posso
mudarmos
terminar?
De assunto.
Oh Ana, mas mudas de assunto. Então, mas tu foste à réplica e agora não me deixas compensar, assim
compensa,
fica desequilibrado.
Porque o Mundial está a acabar.
E nós já fomos eliminados.
Isso.
Mas o ponto aqui essencial é, eu não tenho razões para desconfiar da capacidade de resolução na sexta-feira, sabemos que as famílias estão preocupadas, está toda a gente preocupada, como é evidente, então, se há pessoa que há de estar preocupada é o próprio Ministro da Educação e, portanto, quer...
Deixa-me só dizer agora, uma última coisa. A mim preocupa muito o número de alunos que diminuiu o ano passado para se candidatar ao ensino superior.
Oh, Ana, mas,
e eu cheira-me que este ano vai acontecer
misturar,
o mesmo.
Estás a misturar já
temas. Não, porque isto são os exames para entrar na faculdade.
Vamos ver o resultado na sexta-feira.
Pronto.
E depois podemos voltar
a falar
sobre isto. Agora, eu quero uma vez mais reforçar que é do interesse de todos e por isso é que virem chamar os professores a um sábado faz sentido para tentar resolver e cumprir os prazos, porque há muitos alunos que se querem candidatar a universidades estrangeiras e para os quais o não cumprimento de prazos vai, infelizmente, radicar numa impossibilidade. Portanto, vamos ter...
E portuguesas, já agora. Nem todos podem vir para o estrangeiro.
Eu disse isto hoje mais cedo. Trust the process. Apesar de haver aqui algumas...
Cá estarei em setembro para dar a mão à palmatória se os alunos voltarem a ter professores em todas as disciplinas, se os alunos entrarem na universidade...
Eu gostava que tu tivesses tido essa exigência quando foste ministra do governo socialista, mas...
E fui.
Acredito que sim, mas não foi...
E trabalhámos.
Não foram todos os ministros das pastas correspondentes, em particular o ministro da Educação, que, recordo, há 2 anos atrás, e peço às pessoas para se lembrarem. Lembrem-se das greves, lembrem-se da confusão que estava instalada nas escolas. O que é que temos hoje?
Confusão?
Não temos, não é bastante diferente daquilo que conhecíamos há 2 anos.
Confusão, Lívia.
As greves que existiam.
Oh, Lívia,
a torto e direito.
Meu Deus.
A responsabilidade era vossa. Bom,
certo.
Adiantamos, avançamos.
Avançando, começas tu com semana passada de...
Com o regulamento interino sobre abuso sexual online.
Para a prorrogação temporária.
Está erroneamente a ser disseminada uma campanha, e eu já tive a oportunidade de dizer isto, de desinformação, apelidada de chat control, e de que o Parlamento Europeu, as instituições europeias, querem espiolhar as mensagens de toda a gente, incluindo nós. Houve várias falsidades que foram propagadas, inclusivamente por colegas nossos, que eu julgava serem pró-europeus, mas afinal decidiram aliar-se à extrema-direita na propagação de um conjunto de mensagens que são, francamente, não têm outro nome a não serem mentiras. Disseram que nós tínhamos, que o Parlamento Europeu tinha aproveitado a semana, a semana passada, de Estrasburgo, para fazer aprovar este regulamento, porque como já havia uma data de pessoas em férias, que então era o momento ideal para forçar uma coisa que a maioria não quereria. Tudo mentira, é um regulamento que está em suspenso porque caducou em abril deste ano, o que significa, o que é que na prática isto nos traz? As plataformas tecnológicas, as redes sociais, não têm base legal para reportar às autoridades informações, conteúdo de abuso sexual online. E, portanto, isso significa que há margem para criminalidade completamente à solta e, portanto, este regulamento vinha preencher esse vazio legal que existe, infelizmente, mas para o qual, possivelmente, esta semana até vamos ter mais novidades sobre se há um consenso também junto com o Conselho. Mas o facto, o motivo que nos trouxe este tema aqui foi, para mim foi um choque ver, de facto, a campanha de desinformação, a quantidade de mensagens que recebi, os comentários que recebi também a vídeos que fui publicando e que tinham uma base de, enfim, de falsidade, que me parece que cabe a todos aqueles que estão empenhados, não só no projeto europeu, mas que são verdadeiros democratas, em não deixarem ou não alinharem por esse tipo de discurso extremista. As questões relacionadas com a encriptação que foram levantadas estão asseguradas, aliás, de resto, até passou uma outra emenda a sublinhar o cumprimento da encriptação que já existia no texto. Mas, portanto, foram muitas mensagens a sugerirem que nós queríamos vigiar as pessoas, nós, eurodeputados, as instituições europeias. Não é verdade, porque isso implicaria também vigiar-nos a nós próprios e, portanto, houve pessoas inclusivamente a sugerirem que esta lei estava desenhada de uma forma que protegia os políticos, portanto, que os políticos estariam fora do escopo deste regulamento. Isso não é verdade e, como eu tenho vindo a repetir, não há qualquer tipo de oportunismo político. Proteger crianças não é vigiar adultos, não são coisas incompatíveis e, portanto, não estamos a falar de ler conversas, estamos a falar de detectar material ilegal já conhecido, através de ferramentas técnicas e que obedecem a um conjunto de padrões, dos algoritmos. Portanto, a parte técnica não vamos aqui discutir, mas trouxemos este tema aqui porque ficámos ambas
sobretudo porque preocupadas este é porque este é um dos casos de como a desinformação pode ser perigosa no espaço público e no debate político. E por isso, o que está em causa é a existência de uma derrogação da Diretiva da Privacidade, que já existe, que esteve em vigor até abril deste ano e que permitia que voluntariamente as plataformas digitais pudessem detectar atos criminosos como são a divulgação de pornografia, de coisas que confiram abuso sexual de menores online. Em abril, infelizmente, esta derrogação não foi aprovada, o que fez com que exista um vazio legal e, portanto, a semana passada o que foi feito foi permitir que este regime volte a estar em vigor. Ao mesmo tempo que nós estamos a falar de um diploma mais extenso, mais aprofundado, que equilibra os direitos de privacidade com o direito dos menores e com o combate à criminalidade sexual online contra menores, que está nesta fase já em trilhos, em discussão, mas que não podia ficar um vazio legal. E por isso a coisa que é positiva da semana passada foi a votação para permitir que, com as duas emendas que foram aprovadas, eu não as segui porque acho que são redundantes em relação àquilo que já existe no regime, que já lá existia, mas que permite que neste momento nós possamos ter as crianças protegidas em espaço digital dos abusadores sexuais até que haja a conclusão do novo regulamento. Exatamente. Mas aquilo que eu acho que é de sublinharmos aqui, e por isso trouxemos este debate, é a capacidade que o mundo digital tem de propagar a desinformação e por isso nós temos obrigação de também repor aquilo que são os factos, porque só com factos, contra factos não há argumentos e por isso mesmo só os factos é que podem determinar que há uma campanha errada promovida não é apenas pela extrema-direita, infelizmente o Renew também está nisto e de alguma maneira os Greens. Os Verdes estão nisto muito porque acham que, apesar de tudo, nós devíamos forçar a conclusão dos trílogos do outro diploma e estão muito focados nas questões da privacidade. Mas eu gostava de sublinhar, daquilo que consegui estudar até para a votação que tivemos a semana passada, que não está em causa a possibilidade desta vigilância em massa, como muitos massa quiseram dizer.
E outras coisas que recebemos.
E pronto, e mas é o que eu tenho a dizer. Mas acho que é importante coisa, é que os trílogos acabem rapidamente.
Há uma coisa que me preocupou e que foi eu respondi a algumas pessoas nas redes sociais, não, era impossível responder a todos, porque era uma avalanche de comentários, mas aquilo que também me chocou e que me faz refletir é que, apesar de apresentarmos argumentos, há uma inflexibilidade para se acolher ou para sequer se pensar nos argumentos do outro. E esta visão muito fechada sobre quando estamos num diálogo ou num debate e de repente eu não vou mudar a minha opinião porque eu já tenho a minha posição definida, preocupou-me porque nós acabamos por viver em alguns, em silos ou em bolhas de redes sociais e que limitam essa capacidade e essa amplitude de debate.
Mas este é um diálogo difícil quando os argumentos do lado de lá é que nós queremos a devassa,
não é?
Queremos a devassa. E eu julgo que é preciso, num Estado de Direito, como sempre, é preciso um equilíbrio. E o equilíbrio aqui é como é que eu consigo proteger a privacidade de cada um de nós e ao mesmo tempo consigo detectar os criminosos que assediam e que abusam sexualmente dos menores online. Este é um mundo todo ele muito novo, mas o que eu não aceito na crítica é que achem que eu estou a cortar a privacidade e só estou a pensar nas crianças. assim como não aceito que aqueles que
dizem... E de resto
dizem...
não é verdade, porque a encriptação tem que ser, é respeitada, portanto...
Estamos a falar de direitos fundamentais, o direito à privacidade.
Claro.
Mas isso não exclui que sempre que há a detecção de propagação de materiais perigosos, as plataformas tenham que voluntariamente denunciar e aí, após a denúncia, aí sim
é a possibilidade... E há padrões de identificação sem entrar, sem se entrar nas mensagens e no conteúdo das mensagens.
Mas precisamente
do que é...
depois da denúncia.
Claro.
Bom, e falemos da modernização da nossa política monetária?
É muito engraçado, porque muitas pessoas que estavam contra ao regulamento sobre abuso sexual de crianças online, o regulamento interino, foram as mesmas pessoas que depois, ou algumas delas, que vieram criticar o euro digital, a dizer que o Banco Central Europeu quer gerir o dinheiro que é nosso, porque na China fazem assim, ou porque, quer dizer, nada disso. Portanto, o euro digital não é o fim do dinheiro físico, é uma opção adicional, é complementar. Portanto, o dinheiro físico vai continuar a existir. Portanto, quem quiser pagar com notas e moedas, pode fazê-lo. Quem quiser utilizar
uma
aplicação...
Já hoje o faz com os cartões que nós temos.
Também.
A questão é,
como é evidente, e, aliás,
se é
nós
do espaço
muito,
europeu
nós,
ou se continuamos a utilizar os americanos.
Os nossos pagamentos são muito mais processados através dos cartões de crédito que utilizamos
toda
no nosso telemóvel.
Toda a gente usa nas redes.
E são processados por empresas que ainda por cima nem sequer são europeias. E, portanto, isso não constitui nenhuma preocupação. Mas utilizar o euro digital já é uma invasão da privacidade. Enfim, não é nada disso. Portanto, eu queria deixar isso claro. Não é uma criptomoeda. Também não estamos a falar de criptomoedas. É o euro que conhecemos, mas em formato digital. E, portanto, é uma versão eletrónica que é emitida pelo Banco Central Europeu. E portanto não tem qualquer tipo de configuração de um ativo especulativo, nada disso. É igual ao euro que nós utilizamos, às moedas e às notas que utilizamos, mas que podemos também escolher utilizá-lo através de uma aplicação. E aqui...
No fundo, como o MBWay.
Porque é um bocado como o MBWay, mas tem esta centralização...
Claro, mas é uma centralização europeia.
Pelo Banco Central, mas... Naquilo que aprovámos, no regulamento que aprovámos na semana passada, está assegurado o caráter de interoperabilidade,
claro,
com outros tipos de service providers, nomeadamente como o MBWay. Portanto, o euro digital vai ter que ser integrado na infraestrutura do MBWay. Outra coisa também relevante é que nós estamos a criar, através do euro digital, uma infraestrutura europeia para fazer face à nossa, infelizmente, dependência de empresas que são fornecedores. Basta nós vermos os nossos cartões e ver rápido, e constatar rapidamente que são fornecedores de outras geografias, nomeadamente norte-americanos. O que é que eu queria dizer, por final, sobre o euro digital? Trata-se de modernização dos pagamentos, de segurança, de estabilidade do sistema bancário europeu e dando sempre a liberdade aos cidadãos de quererem utilizar o seu dinheiro da maneira que entenderem, mas poderem aqui fazê-lo também, se quiserem, através do euro digital.
Eu acho que este é um bom exemplo de uma discussão interessante sobre o que é a transição digital e o que é a nossa revolução digital, mas é também um debate importante para voltarmos a falar das fragilidades da União Europeia, e uma das nossas fragilidades é a nossa dependência de sistemas externos, como são os Mastercards e afins, e portanto sabemos que dependemos muito mais dos Estados Unidos, e isto não seria mau se nós não tivéssemos à frente dos Estados Unidos quem temos e não tivéssemos tido, por exemplo, os juízes do Tribunal Penal Internacional proibidos de usar os cartões por serem cartões norte-americanos, porque Trump entendeu que devia sancionar estas pessoas, porque estas pessoas queriam e bem, e querem e bem, trazer Netanyahu ao Tribunal Penal Internacional. E por isso eu acho que aquilo que nós estamos a falar aqui é de soberania e autonomia digital, mas soberania e autonomia financeira também. E por isso acho que é um debate que nós vamos ter que acompanhar. Nada
está fechado. Eu
acho que é muito importante dizer que dos 720 deputados votaram 416 deputados e, portanto, é uma maioria esmagadora. Lagarde tem feito várias intervenções sobre este assunto. E, por último, acho que é muito importante não confundir o eurodigital com a criptomoeda. Sim. Até porque eu tenho as minhas dúvidas muito grandes sobre o que é a criptomoeda. A criptomoeda não é rastreada, nós não conseguimos rastreá-la e por isso não está a ser possível. E por isso é que muitos dos partidos extremistas estão a ser financiados por criptomoeda, precisamente porque é difícil.
Estás a referir ao caso do Reino Unido, de Nigel Farage?
E não foi, só, mas é difícil apanhado. O seu rastreio. Acho que é preciso que as pessoas percebam que este é um
não
mecanismo...
Não há criptomoedas. O Eurodigital não é uma criptomoeda.
É um mecanismo de nós podermos, além dos nossos cartões, através de uma aplicação, utilizar o euro.
Só dizer,
boas festas.
Boas festas, mas reforçar aquilo que estavas a dizer. A votação no Parlamento foi apenas para o início das negociações com o Conselho e vão decorrer sob a presidência da Irlanda nos próximos 6 meses. Não é o texto final. Idealmente, se tudo correr bem, no próximo ano vamos estar a experimentar o plano piloto do Eurodigital e, se tudo cumprir o calendário, então em 2029... é que vamos poder ter todos acesso ao Eurodigital.
E gostava de terminar com uma palavra à presidência...
Está dependente do compromisso político.
A presidência irlandesa que começou a sua presidência agora, neste mês, que lhe desejo os maiores sucessos, em vários dossiers que nós temos em cima da mesa, mas acho interessante, ainda há bocadinho vinha para aqui a conversar sobre isso, acho interessante que tenha um país de escritores, tenha escolhido contar uma história e contar a história da Europa. E eu acho que a história da Europa é uma história para nós continuarmos a contar, continuarmos a construir, mesmo com as nossas divergências, moderação, sem moderador. E cá estaremos em setembro. Boas férias a todos.
Boas férias a todos e voltaremos certamente com novidades.